Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Desde que a dengue voltou para o Brasil na década de 80, nós tivemos o primeiro grande surto moderno em 81, a dengue nunca mais deixou a gente. Cada 4 ou 5 anos, nós temos um período de grande epidemia de dengue no Brasil. Na verdade, Leda, para a gente começar a se preparar para a dengue 2025, tem que ser agora. Se a gente mantivesse uma cidade minimamente limpa, sem tanto entulho acumulado, né, e um tratamento decente das águas e de saneamento básico, nós conseguiríamos provavelmente evitar que a dengue viesse em surtos tão fortes como ela veio esse ano. Esse mosquito pica pela manhã. A Aedes aegypti pica de manhã. Entre 6 da manhã, no amanhecer, até dar umas 2 da tarde. Oficialmente, dengue é uma doença que não tem medicação autorizada pela Anvisa. E você manter uma hidratação muito rigorosa para tentar diminuir aquele que é o principal problema do dengue, que é o choque do dengue, o dengue grave, quando você tem ali entre o terceiro e o quinto dia, uma vasodilatação enorme do corpo, um sequestro da medula óssea pelo vírus, e você pode evoluir para um choque grave, eventualmente fatal.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. O assunto é delicadíssimo, porque é dengue. São doenças infecciosas que eu vou contratar com o Dr. Francisco Cardoso. Eu quero muito falar com vocês e falar com ele sobre essa questão dengue, sobre a questão da doença que nos fez passar por uma pandemia. Mas como esses assuntos são muito delicados, são delicados para o YouTube, são delicados para todo mundo, a gente vai falar o que der para falar, tá bom? Mas eu acho que dengue a gente tem que admitir que tem um número expressivo de pessoas com a doença, que a doença tem várias implicações e a gente precisa muito saber o que é que está acontecendo. O Dr. Francisco Cardoso é um médico infectologista muito competente e ele vai falar para a gente o que, que ele pensa sobre isso. Eu vou pedir a você, se você gosta de mim, se você gosta das minhas entrevistas, por favor me dê um selo, porque esse selo me qualifica perante o YouTube. Os selos têm valores bastante modestos do ponto de vista econômico, mas, e às vezes não, né? Se você tiver bem de vida e quiser dar um selo gigante, pode dar, fica à vontade. Mas mesmo com valores bastante pequenininhos, eles são expressivos para a gente em relação, para a gente que produz conteúdo em relação ao YouTube. Parece uma perseguição, né? Porque há quanto tempo essa doença está nos atazanando, né? Não, doutor Francisco Cardoso? Boa noite.
Oi, Leda, boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite, tudo bem?
O dengue é um problema que a gente enfrenta no Brasil, na verdade, desde o período colonial, quando nem se sabia que isso era dengue, mas desde que a dengue voltou para o Brasil na década de 80, nós tivemos o primeiro grande surto moderno em 81, e depois foi no Rio de Janeiro, em 86, 87, a dengue nunca mais deixou a gente. Cada 4 ou 5 anos, nós temos um período de grande epidemia de dengue no Brasil. A única exceção foi o período da pandemia, né, em que pulou, né? A gente tinha tido uma epidemia muito forte em 2016. Aí, na 2020, 2021, estava aquela coisa toda da pandemia e tal. E agora, em 2024, ela voltou com toda a força. Uma das maiores epidemias da história no Brasil.
Pois é, eu cobri dengue sempre, esses anos todos, entrevistando sobre dengue, e tinha uma discussão ridícula se o mosquito era municipal, estadual ou federal. Isso. E isso tomava conta, né? Lembra dessa discussão boba? E ninguém tomava providência, porque não sabia de quem era o mosquito. Eu não sei se agora já sabem, mas também não tomam providência, porque o mosquito está aí. Eu sei que também não quero eximir a população, porque a população também tem culpa, né? Na medida em que não cuida das suas plantas, não cuida das águas paradas, do pneu velho que está no quintal. Tem tudo isso também, né? É uma doença que todo mundo precisa se envolver, né?
Dengue existe existe porque nós temos a condição climática apropriada e uma falta que eu chamo de uma cultura de limpeza na população e nas autoridades. Essa discussão, se o mosquito é municipal, estadual, federal, que é foi uma sacada ótima naquela época crítica, ela foi feita até pelo próprio Sérgio Arouca, na época que ele estava como secretário de saúde do Rio, no governo César Maia, né? E que um empurrava para o outro, ninguém resolvia nada e o mosquito ia lá, não está nem aí para a história. O fato é que as três esferas do SUS, municipal, estadual e federal, falham todo ano, miseravelmente, nas tentativas de profilaxia e prevenção para dengue, né? Um preparo para dengue tem que ser feito muito tempo antes de começar o verão. Quando chega no verão e toma essas medidas de fumacê, de mutirão, de político indo falar, até agora, que a novidade, né, desse ano, que era a possibilidade de ter uma vacina para dengue, isso tudo é negligenciado. Na verdade, Leda, para a gente começar a se preparar para dengue 2025, tem que ser agora. Agora que está terminando, começa a terminar a epidemia de dengue do verão. Ela vai começar a baixar vertiginosamente nas próximas semanas.
E o que seria essa preparação, efetivamente? Se a gente vivesse no estado ideal, se a gente tivesse autoridades que se preocupassem com a gente, e aí não estou falando de cor partidária, não, estou falando geral, municipal, estadual e federal. Se as pessoas que têm cargos de comando se preocupassem com a doença, o que, que poderia ser feito para a gente não ter uma epidemia de novo o ano que vem?
Bom, primeiro eu vou falar em nível de autoridade pública, né? O que, que eles podem fazer que nós, cidadãos comuns, não podemos. Eles deveriam manter os leitos dos rios limpos, sem mata muito alta, sem lixo acumulado. Deveria ter um sistema de coleta e retirada constante de lixo dos terrenos baldios, dos terrenos públicos. Deveria ter uma vigilância epidemiológica preparada e com efetivo para poder fazer vigilância nos bairros e detectar os terrenos, as casas abandonadas, né, para já fazer uma ação ali de profilaxia, se for algo que está abandonado, que não tem dono, conseguir um apoio judicial para entrar lá e fazer a limpeza e limpar, fazer educação permanente com a população, lembrar o tempo todo a população de limpar as calhas, de não deixar cumbuca acumulando água, pneu, piscina, barro, caixa d'água, é um grande problema no Brasil, caixa d'água, né? E não adianta só esvaziar o líquido, esvaziar, porque o ovo, quando o mosquito põe a mosquita, né, vou homenagear a experiência, né? Quando o mosquito ele bota o ovo na água, né, fala mosquita porque é a fêmea do dengue que causa a infecção, né? Ela bota o ovo na água, até por inércia, esse ovo acaba grudando na parede. Então, se você limpa a água e bota a água de novo, você trocou vocês por meia dúzia, tem que limpar o recipiente todo, né? As famosas bromélias, plantas que acumulam água, poderiam ser irrigadas com água, com um pouquinho de água sanitária. São medidas para você diminuir a chance de ter uma grande infestação de mosquito, que é o que determina se vamos ter epidemia ou não. É a quantidade de mosquito que prolifera naquele verão. Isso em termos de saúde pública, né? Em termos individuais, nós deveríamos ter o cuidado de deixar nossas casas e terrenos limpos, né? No sentido de não ter nenhuma possibilidade de ter água acumulada, porque o Aedes aegypti ele transmite dengue, mas é potencial transmissor de outros vírus. Nós tivemos em São Paulo, apesar de oficialmente não ter sido declarada uma epidemia urbana, nós tivemos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, em 2017 e 2018, uma epidemia de febre amarela, que é muito pior que o dengue, né? Então, não é só para o dengue que a gente tem que se proteger.
Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá!
Então, se a gente mantivesse uma cidade minimamente limpa, sem tanto entulho acumulado, né, e um tratamento decente das águas e de saneamento básico, nós conseguiríamos provavelmente evitar que a dengue viesse em surtos tão fortes como ela veio esse ano. Mas isso é um trabalho, Leda, que é dia a dia. O prefeito tem que publicar lá as regrinhas para deixar a língua agora, em maio, junho, julho, agosto, não em janeiro, quando já ocorreu o desastre, né?
Na verdade, as autoridades brasileiras se preocupam muito pouco com o lixo, né? E
Muito
o
pouco.
brasileiro em geral, os brasileiros também, a nós, tipo assim, eu reciclo lixo, mas eu tenho um monte de amiga que não liga a mínima para isso, para reciclar, não liga a mínima para separar o lixo, não liga. O povo em geral joga o lixo nas encostas, daí a gente vê os barracos desabando, a gente vê toda essa tragédia da chuva, tem muito a ver com lixo, né? Que
Há
se
pouco
acumula
apoio do
nas
Estado.
encostas. A semana passada eu vi alguém jogou um colchão no lixo. E onde o colchão caiu, que aliás derrubou um pedaço da linha aérea de iluminação, enfim, foi uma tragédia lá localizada, tinha uma infinidade de lixo acumulado. Quer dizer, a pessoa se sentiu no direito de jogar um colchão.
Leda, isso
Já
é uma
que se.
vergonha, porque o Estado brasileiro ele não tem o tratamento do lixo como uma prioridade. É, a gente passa vergonha das diversas formas possíveis. Eu me lembro que quando eu era estudante na UFRJ, lá sempre vinham estudantes estrangeiros por intercâmbio, e tinha uma estudante de medicina que veio de Cabo Verde, que falava para mim que achava muito estranho no Brasil que tinha esgoto a céu aberto. Eu falei, onde que você viu córrego de esgoto a céu aberto? Ali na rodoviária, na Francisco Bicalho, aquele rio canalizado ali, que ela chamava de esgoto e era um esgoto. Eu falei, não, aquilo na verdade era para ser um rio, né? Mas de tanta sujeira que jogam lá, acaba virando essa impressão que você teve. E isso não mudou. Isso não mudou até hoje. Isso vem do Império, inclusive, essa questão do tratamento do lixo no, na colônia Brasil. E a gente não resolveu isso até hoje. Nós não resolvemos a questão dos lixões. A gente não e para o povo, ok, assim, se estou numa condição vulnerável, tal. Se eu pego o lixo e jogo no córrego que passa em frente ao barraco onde eu moro, isso representa duas coisas: ignorância daquela pessoa que não sabe o risco que ela está trazendo para ela mesma, né? E, por outro lado, a ausência de um aparato mínimo que você possa dar para aquela pessoa para ela ter a opção de não se livrar do lixo. E mesmo quem mora, vamos dizer assim, nas áreas mais urbanizadas das capitais brasileiras, tem dificuldade, às vezes, de fazer a seleção. E é o que você falou. Gente que vive das elites, ou que tem um pouco mais, não tem muita preocupação em reciclar lixo, né? E você acaba tendo essa questão de que o lixo é a fonte dos principais problemas de saúde pública nas capitais e nos grandes centros, onde está tendo epidemia, de dengue, tem tudo a ver com a questão do lixo também.
É uma questão que não dá voto, né, pelo visto, porque ninguém se interessa, né, por isso. Os políticos também não mencionam isso nas campanhas. As escolas públicas tinham que ter isso como uma matéria de.
Prioridade, matéria. Matéria é
Claro,
prioridade.
entendeu? Tinha que ter isso, ensinar para a criança: olha, você não pode jogar lixo, porque a criança cobra do pai, e cobra da mãe, e cobra da avó também não jogar o lixo.
Eu
Né? A
falei.
criança é bem dedo duro nesse sentido, né,
Sim,
de
eu falei isso
apontar o
para
dedão.
o secretário. Aqui em São Paulo, eu falei isso para o secretário municipal de saúde, quando a gente fez um evento no CREMESP, no Conselho Regional de Medicina, sobre dengue. Muito bom, inclusive, para quem quiser ver, está lá gravado. Eu falei para ele que essa educação tinha que juntar com a Secretaria Municipal de Educação e fazer uma grande campanha para o pai, para o filho chegar em casa e falar: pai, por que que você está deixando o pneu lá fora? Eu aprendi na escola que isso pode matar a gente. Então, falta isso. Falta isso
E a
mesmo. E o
gente
resultado é
tem
que o
isso
mosquito já
porque
aproveita, né?
a gente tem no currículo uma coisa chamada temas transversais. Então, podia perfeitamente enquadrar o lixo nos temas transversais. O meio ambiente, o lixo, a água, o desperdício de água, tudo isso, né? Em São Paulo, então, que é assustador como se lava a calçada. Com uma desenvoltura, né, com a mangueira assim, como se a água fosse terra de ninguém.
São Paulo não aprendeu com aquela seca de 2014, né? Na
É.
represa. Não aprendeu.
Eu falo
Voltou tudo como
São
era
Paulo
antes.
porque surpreende a gente que vem para São Paulo, que vem do Rio, porque no Rio não é um hábito tão
Não.
forte, né, lavar as calçadas. Então a gente se leva um susto aqui em São Paulo com isso. E a gente levou um susto com o tipo de dengue, quer dizer, a dengue piorou. Porque eu não ouvia falar tanto em consequências da dengue como tenho ouvido esse ano.
Então, essa é uma questão relevante, porque o que que acontece? Alguns fatores em questão. Foi a primeira grande epidemia dos últimos 10 anos. Então, é normal que, com o aumento brutal do número de casos, você aumente também o número de casos que chegam a um nível de gravidade severa, né? Outra coisa coisa a se perguntar é que provavelmente a população que foi exposta à dengue esse ano e evoluiu com dengue grave é uma população que já deve ter tido alguma exposição a algum outro tipo de dengue no passado, na maior parte dos casos. Esse é um processo clínico básico que explica a maior parte das chamadas dengue graves. Você já tem uma exposição prévia a um vírus, aí vem um outro vírus algum tempo depois e aquilo acaba reagindo como uma resposta inflamatória um pouco mais severa em relação à cepa original. O fato de ter sido dengue tipo 2 talvez também tenha ajudado nisso. Parece que essa cepa é um pouco mais severa, né?
Oi, pessoal. Passei aqui para falar do sexteto Ledanag, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando.
E tem uma questão também que a gente tem que estudar, né? Que como é que ficou a saúde da população no pós-pandemia, né?
Eu tenho visto... Você acha que a gente ficou mais vulnerável?
Eu acho que a nossa imunidade como um todo tá bem baixa, porque não é só dengue que eu tenho visto, como coisas que eu não via com tanta frequência, dengue grave, né? Com tanta frequência no passado. A gente tem tido pacientes com sinusites de repetição, com gripes de repetição, com pneumonia, pacientes que no passado, na pré-pandemia, não tinham isso, né? Então, a gente precisa entender como que ficou a saúde da população brasileira no pós-pandemia, com aquele período todo de lockdown, de não pegar sol, né? De ter tido a própria Covid. Será que ter tido Covid, né? Há um ou dois anos atrás, possa estar influenciando o fato de eu pegar uma dengue agora e ela estar um pouco mais severa do que estava antes? Não sei. E não tem ninguém estudando isso, porque, infelizmente, o assunto pandemia ficou lacrado numa questão política, né? Então, a gente tem até que tomar cuidado quando fala aqui numa live, por exemplo, disso, né? Mas, a princípio, a gente não sabe. O fato é que a percepção é que, realmente, nós tivemos mais casos severos, né? Do que no passado, do que nas outras. Também a gente não sabe também se o acesso à informação, aos dados de informação, estão melhores do que eram 10 anos atrás. Mas o fato é isso. A gente tem percebido que pessoa que tem tido mais relato de gente, de vizinho, de conhecido, de, né? Nossa, você viu fulano? Foi para o hospital. Nossa, a plaqueta está 50 mil. Né? Eu tive até que rebaixar meu critério, meu médico, né? Quando o paciente chegava para mim com uma plaqueta acima de 50 mil, ó, ok, beleza, né? Eu só começava a me preocupar quando a plaqueta baixava de 50 mil. Aí eu mandava pro hospital, porque tanta gente que evoluiu com essa plaqueta intermediária entre 50 e 100 mil. Mas é aquilo, né? Algo está acontecendo, né? Porque não creio que seja só coincidência.
É engraçado porque... É engraçado. É curioso. Não tem nada de engraçado. É engraçado só como expressão. Como é que a dengue é deixada de lado, assim, não é uma doença prioritária, né? A gente se preocupou muito com a pandemia, mas, por exemplo, isso que você está falando, será que a pessoa que esteve doente daquele vírus da pandemia, que eu também não sei se a gente pode falar muito, né? Os nomes, então vou ficar falando assim. Se alguém ficou doente com aquele vírus da pandemia e tiver uma dengue agora, essa dengue vai ser necessariamente mais forte?
É uma pergunta que deveriam estar pesquisando, porque...
Pois é.
Né? O problema é que é tanta censura nesse debate que a gente tem até medo de falar. E como é que você vai fazer ciência e produzir conhecimento quando você tem medo de falar alguma coisa? Né? Então, esse é o estado da situação que a gente está agora, não só no Brasil, mas no exterior. Né? Como o dengue basicamente é uma coisa que ocorre mais no Brasil e no Sudeste Asiático, acaba sendo meio que deixada de mão pelo primeiro mundo, se bem que eles ficaram um pouco preocupados, porque nós tivemos vários brasileiros viajando para a França, para a Espanha, para Portugal, que foram detectados lá com dengue, né? E no sul da França tem o Aedes. Então, isso gerou um pouco de preocupação. Mas como provavelmente a população de Aedes no sul da França é baixa, o nível de infestação, não foi capaz. Não seria uma coisa inédita, uma epidemia de dengue na França, né? Mas a gente viu, eu peguei alguns casos de brasileiros que me ligaram lá da França, ó, tô com dengue, né? Então, a gente vê que o nível de infestação de mosquito na região é o principal determinante se aquela região vai sofrer de dengue ou não. E o governo brasileiro, ele ignorou. porque já se sabia que vinha uma epidemia forte, estava previsto já, por vários artigos, várias vezes, até matérias de jornal falando que o governo ainda não estava adquirindo a vacina nova da Quedenga, que poderia ser uma coisa para ajudar a bloquear esse vírus. O governo, no privado, já estava disponível desde março de 2023. O governo, o Ministério da Saúde, ignorou esse assunto. Só foi se preocupar em dezembro, quando os casos começaram a subir. Aí não dá tempo de comprar, né, vacina para todo mundo. O que comprou foi 0,2% da população brasileira. E se nada, é a mesma coisa. E perdeu a mão, perdeu o controle, não fez nenhuma política preventiva. E o resultado é isso que a gente está vendo aí. Mas é histórico isso, é histórico dos governos só se preocuparem com dengue quando ela vem em forma epidêmica. Eu não sei por que eles acham que isso não dá voto. Deveria dar, né? Mas a princípio não dá.
Você acompanhou algum caso grave? Porque eu tenho um amigo que tomou a vacina da dengue. Eu não sei se pode falar essas coisas, eu vou tentar falar, mas não sei. Tomou a vacina. E ele me disse, e ele ficou com Guillain-Barré. Eu sei que não é uma regra, né? Não é assim a coisa mais comum do mundo, mas aconteceu, essa pessoa se tratou no Sírio-Libanês, sobre a batuta do Dr. Roberto Calil, então foi uma coisa séria, tratada com profissionais altamente qualificados e tal, e a pessoa está se tratando até hoje, porque é uma doença com muitas consequências motoras, né, etc. Aí essa pessoa me disse que a vacina é japonesa e que só foi testada no Japão. Isso faz sentido?
Não é verdade, não foi testada no Japão, não. Apesar da indústria da vacina japonesa, Quedenga, ela ser a Takeda, né? Ela é japonesa, essa vacina foi testada em 9 países, inclusive sendo testada aqui no Brasil, inclusive, ela foi largamente testada no Sudeste Asiático. Guillain-Barré é uma síndrome que você tem uma reação neurológica, um ataque autoimune contra o próprio sistema nervoso, e ela tem uma característica específica que ela é ascendente, de baixo para cima, né? Você vai perdendo paulatinamente a força do pé, perna, aí quando chega aqui no quadril começa a dar problema, porque você perde o controle dos esfíncteres, né? E tudo, e pode disparar até a respiração. É detectado em tempo, tem tratamento, a reabilitação é penosa, mas costuma dar muito certo. Guillain-Barré é um efeito muito raro de vacinas tradicionais, né? Até antes do surgimento do vírus da pandemia, a vacina que mais estava associada com Guillain-Barré, por incrível que pareça, era uma vacina teoricamente inativada, né? Teoricamente não, inativada, que é a vacina da influenza. Essa que vou começar agora a partir de agora no Brasil. Ela era mais associada com Guillain-Barré, mesmo assim com casos muito pequenos. A Quedenga é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, essas vacinas que são de vírus vivo atenuado, como febre amarela ou a própria dengue, elas são vacinas um pouco mais agressivas, do ponto de vista que elas podem causar um pouco mais de sintomas neurológicos. O Ministério da Saúde soltou um release aí, algumas semanas atrás, de alguns casos de eventos severos, listou um óbito possivelmente associado à vacina. Eu acho que nesses casos a gente tem que investigar o passado da pessoa. O que ela tomou antes de ter tomado a Quedenga, né? Isso é essencial, né? Isso é essencial, porque os testes da Quedenga foram feitos principalmente em pré-pandemia, né? Então, mas o fato é que ela tem sido aplicada na rede privada desde 2023 com relativo sucesso. As pessoas que tomaram as duas doses que eu conheço escaparam da dengue, não sei se foi a vacina ou não, mas não conheci ninguém que tomou duas doses e teve dengue, né? E de efeito colateral, eu já peguei alguns efeitos colaterais um pouco mais preocupantes, dores de cabeça muito fortes, alguma febre muito alta e tal, mas nada comparado com esse seu relato, que deveria ser, já que está na mão de gente muito competente lá do Sírio-Libanês, e o Sírio-Libanês tem uma tradição de pesquisa muito forte, esse caso deveria ser publicado, inclusive caso o paciente autorize, né? Para a gente tentar entender os fatores de riscos possivelmente associados. Porque na literatura tem raríssimos eventos desse tipo com a vacina da dengue. O fato é que toda vacina tem uma chance muito pequena de dar algum efeito colateral relevante, né? A grande polêmica da pandemia era qual era essa chance em relação àquele imunizante, né? Que até hoje...
Mas aquele imunizante era um imunizante que não tinha um largo teste.
Não tinha teste nenhum. Foram tecnologias inovadoras que começaram justamente com com aquele imunizante. Até hoje, agora a gente sabe um pouco mais dessa tecnologia, mas infelizmente o que a gente sabe é complicado, tá? Então, estou tentando falar aqui no limite do que a gente pode falar, tá? Mas o fato é que, em que pese ter um ou outro evento colateral com a Quedenga, eu, Francisco, recomendo a vacinação na vacina da Quedenga. Agora que a epidemia está baixando, é um momento mais seguro de a gente tomar. Incrível como que a gente sofre uma politização da medicina. Eu falei algo óbvio, algo que a gente aprende na faculdade e algo que sempre foi explicado, que é o seguinte: não tome imunizante no meio de uma epidemia, porque não, pode não dar tempo do imunizante fazer o efeito protetor, e aí você pega o vírus no meio da epidemia e isso pode dar um efeito um pouco mais grave na infecção. Essas agências checadoras falaram que eu estava enganando, que era um discurso enganoso. Aí foi ver qual era a justificativa. A justificativa era que um especialista disse que o imunizante pode proteger o surto. Eu concordo, se for dado antes do surto, né? Não no meio do surto. Mas assim, a gente
sabe. Ah, então nível. não se deveria tomar a
não,
vacina.
Em tese, não se deveria tomar a imunizante da Quedenga no meio da epidemia.
No meio da epidemia, mas se ninguém antes ou mundo, depois, né?
Mais. Um monte de gente tomou em janeiro. Mas o fato é que, olha só, o que eu falo? Eu estava em fevereiro. Vamos supor que eu tomei uma primeira dose em fevereiro. A segunda dose da Quedenga são 3 meses depois, março, abril, maio. Só em maio, quem tomou em fevereiro vai tomar a segunda dose. Até lá, se uma dose fosse suficiente, não precisariam de duas, né? A grande vantagem da vacina do Butantan, que não é do Butantan, é da Merck, mas é o Butantan que está abraçando o estudo, é que ela é uma dose só. Isso é muito bom, se ela vier a vingar, né? Aliás, ela, em parte, foi culpada pelo Ministério da Saúde ter atrasado tanto a implantação da Quedenga, porque o Ministério da Saúde ficou esperando para essa vacina. Só que eles não calcularam. Não tiveram bom senso, ó, não vai dar tempo, tá vindo aí, temos 4 meses para deixar todo mundo imune, não fizeram esse cálculo. Foi só quando começaram a repetir para o presidente Lula o mesmo discurso que fizeram para o presidente anterior sobre a questão da vacina, é que teve uma ordem de cima para baixo, ó, compra isso aí agora e dane-se o resto, só que não tinha muito o que comprar naquele período. Então, infelizmente, parece que vai demorar para o Brasil conseguir imunizar pelo menos 70%, 80% da população. O número de doses que a Takeda diz que vai conseguir fornecer para o Brasil nos próximos 5 anos, salvo o melhor juízo, está em 50 milhões de doses, o que vai vacinar 25 milhões de pessoas, que é 1/10 da população brasileira. Ou seja, daqui a 3, 4 anos, corre o risco da gente voltar a ter uma nova epidemia severa, como a que teve em 2024.
E tem medicação para essa dengue de 2024?
Então, oficialmente, dengue é uma doença que não tem medicação autorizada pela Anvisa, tá? Em que pese diversos estudos de diversos graus de evidência, mas nenhum deles um ensaio clínico randomizado, que seria o estudo de ouro, né? Apontam para alguns remédios que possam ter algum efeito para minimizar a viremia e minimizar os sintomas, né? Oficialmente, não existe um tratamento definido. Mas o que existe, para quem opta por seguir à risca o protocolo da sociedade e não a autonomia do médico, seria basicamente você manter uma hidratação muito rigorosa para tentar diminuir aquele que é o principal problema do dengue, que é o choque do dengue, o dengue grave, quando você tem ali entre o terceiro e o quinto dia uma vasodilatação enorme do corpo, um sequestro da medula óssea pelo vírus, e você pode evoluir para um choque grave, eventualmente fatal. Apesar de não ser hemorragia, um choque hemorrágico, né? É que como a plaqueta cai muito, as pessoas começam a sangrar pela gengiva, eventualmente pela mucosa do olho, e aí ganhou esse apelido de choque hemorrágico, dengue hemorrágica. Mas de hemorrágico não tem nada. O problema da dengue grave é o choque hipovolêmico não responsivo às terapias. Se o médico conseguir evitar que o paciente chegue no choque, e para isso tem que fazer um exame diário, monitoramento. E o sistema único de saúde não estava preparado para isso. Não está preparado para isso, né? Montar tendinha de atendimento para hidratação não serve, né? Não serve, né? Até porque esse é o problema do SUS. O SUS despersonalizou a medicina e o ato médico, né? Você não tem um médico, você é um número. O médico também é outro número. Então você não tem o seu médico. Você não tem aquele que conhece você. Quem conheceria você seria o sistema, o SUS. Só que seu prontuário ele está fragmentado nas diversas UBSs, PANs, PSs e hospitais que você já, ou ambulatórios que você já passou na vida. Então, cada um sabe um fragmento de você, mas ninguém sabe quem é você. E quando você chega numa tenda de dengue para tomar hidratação, você pode ter uma insuficiência cardíaca. Não pode tomar tanto soro. E a enfermeira vai lá, com autorização do Estado para fazer aquilo sem médico, entuxa a pessoa de soro, ela vai para o hospital com insuficiência respiratória. Então, isso que eu estou falando aconteceu mais do que a gente imagina, tá bom? Nesse problema de ter um intermediário entre o paciente e o médico, que é o SUS, e o outro intermediário atual é o plano de saúde, você perde a coisa essencial da medicina, que é conhecer o seu doente, né? E no caso da dengue, isso pode ser fatal. Minha experiência, a maior parte dos óbitos por dengue que eu já vi foi porque o paciente chegou tarde demais no hospital.
Então, na verdade, quem tem acesso a um médico particular, a um clínico, tem mais chance de sobrevivência.
Muito mais. Em tudo, não só no dengue.
Não só.
E esse é o problema do Brasil.
Pois é.
Eles juntam tanto contra a
saúde. Volta e volta no dinheiro, né? No ter dinheiro,
o próprio presidente da República, quando passa mal, tem qualquer coisa, ele tem um médico, que já foi até citado aqui, que sabe tudo dele, de cor e salteado, há 30 anos. Muito antes dele ser presidente, né? Então é isso que a gente precisa. Mas os burocratas do SUS, eles têm uma visão, desculpa, soviética do assunto, né? Até hoje o muro de Berlim caiu, mas no SUS ainda não. Então a gente ainda tem aquela questão burocrática excessiva que alimenta uma máquina monstruosa que gasta 200 bilhões de reais por ano no Brasil e não entrega um produto eficaz para a população, que é ter um atendimento mínimo de saúde. Então, a questão da dengue, ela é uma chaga que revela um problema maior do Sistema Único de Saúde, que é exatamente isso que você falou. Quem tem acesso a um clínico particular, né, consegue ter mais chance numa situação dessa do que quem depende da UBS. Ah, Francisco, é fácil falar. Há 30
que
anos,
tristeza, né? Medidas
que poderiam fazer para diminuir essa despersonalização da medicina. Mas não é interesse deles isso, no SUS, nos burocratas. Não é o menor interesse nisso.
E o que a gente pode dizer para, assim, a nível de conselho? Por exemplo, a gente tem que se hidratar melhor nesse período do ano que a dengue está assim, nos ameaçando? Ou a gente tem que se hidratar o ano inteiro? Você vai dizer, claro. Claro que é isso. É óbvio, mas nesse período a gente tem que caprichar mais. Porque às vezes a gente lê coisas. Tem um remédio que também foi um tabu na pandemia. E hoje eu li uma coisa dizendo que esse remédio, que é IV alguma coisa, ele seria...
Hein? Tem que falar apelido, é a Ivete.
É um inibidor específico da importação nuclear. Eu estou lendo o que eu vi no Instagram, tá? É um inibidor específico da importação nuclear mediada pela capaz de inibir a replicação do HIV-1 e do vírus da dengue.
O uso e pesquisa desse remédio, cujo nome a gente não pode falar, né, como antiviral, ele já tem milhares de estudos, né? E outros milhares vieram durante a pandemia, né? E, de fato, ele tem um mecanismo que é promissor nesse aspecto, ou seja, o mesmo mecanismo que o torna um antiparasitário, aí é tolice de detratores falar que é remédio para parasita, para tratar vírus. Quem fala isso não faz a menor ideia do que está falando. O que tem na medicina de remédio que foi feito para uma coisa que é usado para outra, não está no gibi, chamado uso off-label, o que mais tem. Se você for proibir o uso off-label, vai acabar a endocrinologia, vai acabar a dermatologia, vai acabar um bando de coisa, porque eles não vão poder fazer nada, se eles fazem com
sucesso. Ficar todos mais enrugados.
Com sucesso, exatamente. Com sucesso, né? Dica de passagem. Mas voltando ao assunto, sim, existem várias pesquisas nisso. Deveria se incentivar pesquisas clínicas nesse sentido, mas como é uma droga aparentemente sem patente, né? não há muito interesse. E aí teve a politização da doença, porque o que acontece? Existe um erro que, alguns gestores acham que quando tem tratamento não precisa da vacina. Isso está errado. A gente tem que ter o tratamento e a vacina, tá? Mas a gente vai entrar num pântano que não vamos poder falar agora, que é como que é a comercialização e a contratualização de vacinas no planeta, tá? Então, a gente vai entrar num pântano aqui, que é melhor não comentar nada agora, mas a gente pode ter os dois. Não precisa ser um ou outro. Meningite, tem vacina e tratamento. Pneumonia, tem vacina e tratamento. Tétano, tem vacina, tem tratamento. Sarampo, tem vacina, tem tratamento. Não tem por que fazer essa dualidade, ou um ou outro. Pior é quando chamam a vacina de tratamento, que não tem nada a ver. Vacina não trata nada. Vacina é preventiva, né? Mas sim, isso que você viu no Instagram provavelmente deve ser um dos milhares de estudos que falam dessa questão e que faz muito sentido. O problema é que a gente não tem nenhum poder econômico que faça estudos clínicos sobre isso. As pessoas falam, ah, não é científico, não é científico. Mas se a gente for parar para pensar, a ciência está na mão dos grandes players, né? Uhum. Porque para fazer um estudo desse, mostrando que essa droga barata, reposicionada, sem patente, possa ter algum efeito positivo no combate à dengue, por exemplo, você não gasta menos de $1 milhão. Quem tem $1 milhão para poder bancar um estudo desse multicêntrico em vários países, então, para poder publicar?
Laboratórios, né? Os grandes laboratórios.
O laboratório vai gastar dinheiro com isso? O laboratório vai gastar dinheiro com o Paxlovid, que é novo. Vai gastar dinheiro com a vacina, que é nova. É óbvio, eles têm que defender o interesse deles, mas deveria ter um órgão público, talvez até a OMS deveria ter esse papel, ela não tem, não faz esse papel, até porque boa parte da grana da OMS vem desses mesmos, né, dentro, né, que a gente já falou agora, deveria ter um papel de bancar esse tipo de pesquisa, porque é caro, é muito caro. Os níveis de exigência ética, técnica, para você poder selecionar a paciente, randomizar, a papelada toda, toda a infraestrutura, o salário dos pesquisadores, isso é muito caro. É muito caro. Não há interesse de fazer isso. Por isso que, na minha opinião, esse tipo de use off-label deveria ser autorizado, permitido, né? Justamente considerando que essas drogas não são mais de interesse da pesquisa, mas não é feito dessa maneira. Aí volta de novo. Você está num local onde você tem sua relação médico-paciente intermediado por um pagador, ou é o SUS ou é o plano de saúde, e eles acabam bloqueando os médicos, podem a autonomia dos médicos em relação a isso. Aí, voltando ao que você disse, quem tem acesso a médico particular, hospital já citado, outros parecidos, acaba tendo um tratamento melhor. Infelizmente, não deveria ser assim.
E tem algum remédio que a gente pudesse, algum princípio ativo, sei lá, eu não quero fazer comercial de remédio, mas alguma coisa assim, não tome isso, porque tem umas coisas assim para dengue, né? Não tome não sei o que lá, que é péssimo, tome isso aqui assim. Tem algum nome científico, nome de sal, que a gente pudesse falar, não fosse um comercial não, e ajudasse as pessoas?
Só para. Aí eu já vou encadear a outra pergunta que você fez. O que uma pessoa que está lá, depende do SUS, mora numa área vulnerável e aonde o entorno está todo errado, apesar dela fazer o certo, o que ela pode fazer para tentar se proteger dessas epidemias de dengue? A gente sabe que o mosquito, ele não viaja mais que 800 metros, 1 quilômetro de raio de onde ele nasceu. Então, se você foi contaminado em casa, o mosquito provavelmente está naquela região, tá? Naquele quarteirão, naquele lugar. Ele não sai. O mosquito não nasce em Copacabana e vai picar alguém na Barra da Tijuca. Bom.
Ele não tem autonomia de voo, né?
A autonomia de voo dele é curta, é. Segunda coisa, esse mosquito pica pela manhã. Ao contrário do pernilongo, o culex, que pica de noite, no fim da tarde e da noite, a Aedes aegypti pica de manhã. Entre 6 da manhã, no amanhecer, até dar umas 2 da tarde, quando começa a vir entardecer, é o horário de risco, principalmente entre 10 e meio-dia, segundo alguns estudos, né? O que você pode fazer nesse período? Tentar diminuir o máximo sua exposição ao mosquito. Roupa de manga comprida, se você tem que sair na rua, a roupa tapando uma parte do corpo. Repelente, o problema. Repelente é caro. O governo poderia distribuir repelente para a população, não poderia? Poderia. Yes. Isso é uma ação prática que o governo poderia fazer e não faz. Passar repelente na pele, veste a roupa, passa repelente por cima da roupa. O mosquito não vai te pegar, né? Mas não é todo mundo que tem acesso ao repelente.
E fazer todo mundo que sabe isso. Oi? Porque eu passei anos da minha vida usando repelente só na pele.
Não.
Esse ano que eu passei a usar repelente em cima da roupa também.
Em cima da roupa, né?
Eu achava que eu era toda informadinha, entendeu? Então, eu imagino assim, que um monte de gente não sabe isso.
Eu estou, inclusive, fazendo um e-book, né, para o pessoal dos cursos que eu faço, né, para deixar, estou terminando já, exatamente para isso. Né, informações que são úteis e que, por algum motivo, ninguém tem acesso. Poucos sabem que o mosquito pica de manhã. Né? Você poderia, eventualmente, adiar um trabalho ou proteger melhor aquela área, né, quando você está exposto de manhã. Hidratação, sempre, claro, né? Não tem nenhum remédio profilático que você tome e impeça o mosquito de te picar, isso não existe, tá? Existem alguns remédios que você não deve tomar. Esses eu posso falar porque o establishment não vai derrubar a live se eu falar, né? Anti-inflamatório não esteroide, os Voltaren da vida, Profenide da vida, Advil da vida. Você não pode tomar jamais AS, ácido acetilsalicílico, conhecido como aspirina, e diversos nomes, AS infantil, Prevent, né? Você não pode tomar isso porque pode dar uma síndrome rara, né? Aí sim, é muito grave, né? A junção desses anti-inflamatórios e do AS com o dengue, né? Agora, outra coisa...
E quem já toma... Só um instantinho. E quem toma aspirina Prevent?
Quem toma aspirina Prevent, 88 ou 100 miligramas, né? Tem que tomar um cuidado redobrado na dengue. Detectou que está doente com qualquer coisa que pareça gripe durante o período de epidemia, vai parar de tomar AS Prevent. Até segunda ordem. Até passar no médico, né, e tomara que seja um médico particular, porque se for no SUS, lamentavelmente, não vai ter essa informação, né? E aí você para de tomar, descobre se é dengue ou não, e aí o médico decide. Já pode voltar a tomar ou não, né? É a mesma coisa para quem toma corticoide crônico na suspeita de COVID, né? Nos primeiros dias não pode tomar corticoide, tem que fazer... É o único motivo pelo qual eu ainda peço o teste diagnóstico entre influenza e COVID é para saber em que dia que eu posso começar o corticoide na pessoa. Porque se for influenza, eu começo agora. Se for COVID, eu não começo. Ah, mas o protocolo diz que não é para começar. Protocolo, né? Aí que vem as coisas, né? O protocolo manda dar Tamiflu para influenza. Eu publiquei recentemente no Twitter 2 estudos de meta-análise com revisão sistemática, que é o topo da evidência da medicina. Uma da Cochrane, que é a Centro de Oxford, que é a meca da medicina baseada em evidência. Outro publicado no JAMA americano, Jornal da Associação Médica Americana, que foi ano passado, mostrando que o Tamiflu não serve, né, para tratamento.
Para influenza?
Não serve. Não teve. Ah, não,
peraí, que agora eu vou infartar aqui de susto. A minha neta teve influenza, fez aquele exame de todos os vírus.
Saiu influenza.
Saiu influenza 1.
Tamiflu.
Tamiflu, tomou uma caixa, aí chegou um dia que, bom, o Tamiflu acabou, comprei uma segunda caixa. Ela chorava para tomar, era um drama.
O Tamiflu
dá 2/3 do comprimido, era uma coisa absurda.
O Tamiflu dá muita irritação gástrica. Isso foi.
Ela passou um dia, vomitou 4 vezes, também. Claro, por isso, que ela teve.
A meta-análise foi clara. Assim, não há evidência de que o oseltamivir, que é o nome genérico do Tamiflu, contribua para a redução do risco de aquisição, adoecimento ou óbito por influenza, mas está associado a um risco maior de intolerância gástrica.
Sim, ela teve tudo isso. Agora, o que a pessoa toma quando tiver influenza? Não toma Tamiflu.
O Tamiflu, que era a grande esperança, não tem evidência científica. O Tamiflu cai na lista, né, dos vírus que não tem tratamento, em tese, com estudo científico comprovado.
E é tão caro o Tamiflu. Também
ilustra, o Tamiflu tem patente ainda.
Tamiflu, R$300, 5, 6 comprimidos.
Tamiflu tem patente. No dia que o Tamiflu virar um genérico como a Ivete, né? Ivete, para quem não está entendendo, é a sigla que a gente usa para falar de um remédio que tem I, V e T, né? E a gente não pode falar aqui publicamente, né?
E a gente pode tomar Ivete para prevenir, não, né?
Não, para prevenir não tem a menor evidência. Ivete não previne nada, só trata, tá? A meia-vida desse remédio no sangue é de 3-4 dias. Não dá para prevenir absolutamente nada, tá? E por incrível que pareça, agora, lá no primeiro mundo...
Se tiver a influenza, toma o quê? Não toma nada?
Olha, em relação à influenza... Vamos lá continuar. Vamos supor que o Tamiflu tivesse efeito. Ele, na própria bula, diz que você tem que tomar só nos primeiros 2 dias. Eu vejo gente começando a tomar flu no quarto, no quinto dia. Então, o que você vai tomar? Vai tomar assintomático. Aí depende do que você tem, você vai tomar sintomático e tem que ficar de olho, porque a influenza A, não na criança, mas principalmente nos adultos acima de 40, 50 anos, pode evoluir com risco aumentado de fazer uma pneumonia bacteriana mesmo, pulmonar. Esse é o principal perigo da influenza, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso e ou fazer uma sinusite brava, né? E já tratar com antibiótico, com tudo que tem que fazer. Mas a influenza em si, tratar com Tamiflu é uma ilusão. Porque nós temos 2 revisões sistemáticas, né? Que dizem que não funciona. Uma de 2014, que era da Cochrane, e a gente ainda levava em consideração, mas vai que mudou de lá para cá, vieram novos estudos. Aí veio uma em 2023, publicada no JAMA, e isso veio de um silêncio assustador nas sociedades, que ainda bota, e do Ministério da Saúde, que ainda bota no seu protocolo oficial o Tamiflu, remédio com patente.
Eu
recebi muito o Tamiflu no início da pandemia de Covid, quando eu comecei a ter informações e comecei a ver que aquilo não era uma brincadeira. Eu fui com a minha mulher numa farmácia e comprei Tamiflu, porque era o que falavam que os chineses estavam usando. Eu comprei só depois, em fevereiro, que a gente viu os primeiros estudos, que eu fui comprar a outra droga lá, aquela que gerou tanta polêmica, né? Para formar um kit para me tratar, né? Mas eu comprei o Tamiflu, vai que a gente vai precisar. Em 2009, quando teve a pandemia do H1N1, eu comprei Tamiflu também, tive um estoque lá em casa. Esses estoques acabaram vencendo, eu nunca usei, né? Mas eu já prescrevi bastante Tamiflu. Agora não adianta prescrever muito, porque, né? Não é o que eles querem? Não é a ciência? A ciência está lá. Por que que esta ciência é desconsiderada? Porque o interesse não é a ciência. O interesse é você ter um monopólio da verdade para poder passar o que você quer, né? Porque se fosse uma coisa isenta e honesta, esses médicos que aparecem em TV e essas sociedades, tal, e o ministério, eles falam, olha, realmente, ó, tem 2 estudos aqui, essa droga ela não vai mais ser prestigiada por nós, né? Mas não é o que a gente está vendo, né? E aí volta ao assunto de novo, que é como que a saúde e a medicina têm sido tratadas nos últimos 20 anos, né? Interesse econômico acima de tudo.
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Porque quando você compra um remédio de R$300, 5, 6 comprimidos, você fala, tô dando o melhor, né?
Eu tô fazendo o meu melhor para minha família.
Para minha família. E não tô, tô jogando dinheiro fora e tô correndo um risco de dar uma coisa que vai dar um problema estomacal.
Não, e o interessante é que quando eu publico alguma coisa verdadeira, como lá no Senado, quando eu falei aquela situação lá de que o imunizante estava proscrito nos Estados Unidos e está, né, eles estão usando outro lá agora, a gente recebe 8, 10 ameaças de agência de checagem que vão fazer acontecer, mas o advogado está processando já todos, né? E agora, quando a gente publica algo que é absolutamente verdadeiro, não tem nenhuma agência de checagem para chegar e falar, não, Francisco, você está errado, o Tamiflu tem evidência de que funciona. Não tem, um silêncio. Um silêncio estrondoso em relação a isso.
É um silêncio cúmplice, né?
Cúmplice, infelizmente, cúmplice.
Que tristeza. É realmente uma tristeza. E essa vacina de gripe, que a gente chama de vacina de gripe, que vai começar agora, hoje é 1º de abril, tá no ar, né? Começa agora a vacina.
É o melhor,
né,
dia para começar a imunização para gripe no dia 1º de abril. Desculpa o trocadilho, né?
Mas começa. E o ano passado, por exemplo, tinha um laboratório que dava em domicílio para quem tinha mais de 70 anos. Ou mais de 65 anos.
Eu publiquei
esse também. Ano ele não vai dar em domicílio.
A Cochrane Center, em Oxford, que é o maior centro de medicina baseada em evidência do mundo, ela já fez 6 revisões sistemáticas com meta-análise da imunizante do vírus da influenza. A primeira foi em 2011, e a última foi em 2018, né? E nessas 6 revisões, ela não achou evidência de que este imunizante diminua adoecimento, transmissão ou caso grave entre os adultos jovens, crianças e gestantes. Ela acha um discreto efeito de reduzir adoecimento de 2% para 1% numa população adulta jovem e talvez um benefício acima das pessoas acima de 65 anos, né, mas descrevem como um benefício pequeno. Este imunizante deveria ser priorizado para a população de risco, porque é um imunizante que, em tese, é seguro, apesar de ter aquela questão do Guillain-Barré, mas comparado com o imunizante do vírus da pandemia, não há nada que temer em relação à influenza, né? É um vírus inativado, inclusive, aliás, eu não entendo, porque no SUS é a triviral, né? É a triviral. E no privado é a tetraviral. O Ministério da Saúde, que se preocupa tanto com a saúde, com a evidência, por que que oferece até hoje no SUS uma vacina antiga, que é a triviral, e não oferece a tetraviral, que é quem pode pagar no plano, ou na farmácia, ou na clínica, né? Ir lá e comprar a vacina. É outra questão, né? Essa vacina deveria ser priorizada para pacientes de risco, pacientes com doenças pulmonares crônicas, né? Acima de 65 anos, como era no passado. Essa história de vacinar todo mundo todo ano para influenza, ela veio depois da pandemia de 2009. Abriu-se ali uma janela de oportunidade e inventaram essa regra. A Cochrane começou a fazer revisões e ela não achou até hoje nenhum estudo que justifique essa ação, tá? É isso que eu tenho para falar. Se não briguem comigo, briguem com a Cochrane.
Então, na verdade, não é obrigatório tomar a vacina de gripe.
A da gripe é a vacina de campanha, ela não é uma vacina obrigatória. Pelo PNI, não.
Sim, e a gente tem que seguir a orientação do médico, então, de cada um.
O médico de cada um, o médico em quem você confia, né? Ele vai determinar para você o que ele acha com relação a imunizante, né? A minha visão é que imunizante é um tema específico, não é um tema geral, né? E, eventualmente, alguns médicos que não estudam muito isso deveriam encaminhar seus pacientes para especialistas em vacina. Eu consigo pegar um paciente com hipertensão, que tem uma doença crônica lá, tá, mas quando aquele paciente começa a apresentar alterações cardíacas, alterações no eletro, dores atípicas, eu não vou ficar dando pitaco, eu vou encaminhar para um cardiologista, né? E isso não ocorre no sentido reverso. Todo mundo se acha no direito de falar qualquer coisa sobre imunizante, né? Existe uma norma baseada em evidências fraquíssimas de vacinar gestantes com a vacina tríplice bacteriana, a tétano, difteria e coqueluche, né? Eu pego, eventualmente, casos de mães que tiveram filhos com 2, 3 anos, 4 anos de intervalo, e nesses 6, 7 anos que elas tiveram 2, 3 filhos, elas tomaram a vacina 3 vezes. E aí vem me perguntar, ela tomou a vacina 2 anos antes, e agora está grávida de novo e pedem para dar de novo. Eu pergunto, ué, não sei, você vai dar a luz num ferro velho? Se ela for dar a luz num ferro velho, né? Agora, se ela vai dar a luz no hospital, né? Mas é para proteger a coqueluche, não tem nenhum estudo sobre isso, né? Infelizmente.
Tem uma vacina, não sei se é essa, que eles fazem a família toda tomar.
A de tétano? Deve ser essa.
Quando a criança vai nascer, qual é a vacina? Eu sei porque quando a neta nasceu, eu tomei uma vacina assim.
Que recomendo. Deve ser essa, por causa da coqueluche, né?
Que todo mundo tomou na casa.
Assim, tem que ver a indicação de cada um, não é uma coisa de protocolo, não é boiada, né?
Não, vacina foi boiada, foi todo mundo.
Vacina é um negócio sério. Vacina não é vacina gado. Vacina tem que dar espaço entre uma vacina e outra. Esse negócio no SUS de ficar dando 4, 5 vacinas de uma vez só. Ah, porque senão a gente perde a criança, o pai não volta com ela. Meu Deus, isso é tratar gado. É tratar gado. É o que eu falei, é a burocracia soviética que reina até hoje no Sistema Único de Saúde. Como era lá, que você montava aqueles prédios de 300 andares, cubículos, né? E era tudo igual e nada dava certo, né? Então, a gente tem que se livrar da sovietização da saúde no Brasil. O que está difícil, né? Porque, né? A gente está vendo, né, o problema que está no país agora com relação a essa questão ideológica, etc. Tem muita gente que fala viva o SUS, salve o SUS, mas que não usa o SUS. Vou te dar um exemplo. Os funcionários do Ministério da Saúde. Os funcionários do Ministério da Saúde, que deveriam ser o exemplo para o Brasil de que o SUS funciona e eles usam o SUS, o Ministério da Saúde gasta 400 milhões de reais por ano em plano de saúde para eles. Bom, o que o Ministério da Saúde poderia fazer com 400 milhões? Bastante coisa, né? Mas é um gasto, está previsto no orçamento, é direito, é lei, não tô questionando, tá? Mas esse é o retrato da saúde. O Ministério da Saúde paga plano de saúde para os seus funcionários.
Realmente. É o país das contradições. O Brasil não é para amadores mesmo, né? Fala sério.
O problema é que eles escondem. Por exemplo, eu falei lá no Senado, o imunizante daquele vírus da pandemia, o Brasil é o único país que obriga as crianças a tomar esse imunizante. Aí o Ministério da Saúde só toma nota hoje, dizendo que é fake news, que o Brasil não é o único país que vacina contra esse vírus da pandemia. Mas não foi isso que foi dito, né? O que foi dito, está provado e comprovado, eles não conseguem negar, é que de todos os países que vacinam contra esse vírus da pandemia, o Brasil é o único que obriga. Estados Unidos não obriga, Europa não obriga, Japão não obriga, China não obriga, Cuba não obriga, Vietnã não obriga, Austrália não obriga, África não obriga, o continente todo. É só no Brasil, né, que existe essa obrigação. Né? Então, e ainda por cima pegaram o imunizante, que é o, né, aquilo que eu falei lá no vídeo que viralizou horrores. Né? Esse vídeo meu, da minha fala no Senado, não imaginava que teria esse poder. Né? Isso mostra o quanto que a população está sedenta de informação verdadeira e não consegue achar no meio normal. A informação de que o imunizante que é dado aqui no Brasil já foi, vamos dizer assim, proscrito nos Estados Unidos desde o ano passado. Mas não é que a vacina foi proibida nos Estados Unidos, depois tentaram dizer que era mentira. Não, ela foi trocada por uma versão que eles consideram mais atual. Né? Aí vem as chocadoras de notícia e falam que o Ministério disse que, apesar de desatualizada, o imunizante protege contra esse vírus. Se ele protege, por que está desatualizado? Se o termo é desatualizado, é porque algo não está dentro do que deveria estar.
Né? Algo não está atualizado.
É igual.
Por isso que está desatualizado.
O celular, né? Tem que atualizar o celular. Por quê? Porque tem algo que precisa avançar. Né? Senão a gente estaria até hoje com a versão 1.0 aqui do iPhone ou do Android, ou sei lá qual é o celular que as pessoas carregam. Então, assim, fica esse joguinho de palavras, essa coisa que é típica, tipicamente soviética, né? Só falta eles apagarem as fotos, como Stalin fazia, né? Matava lá um ex-aliado e depois aparecia aquela foto, os caras apagavam a foto, né? O cara sumia da foto também. É o que está acontecendo no Ministério, né? Cada dia um assessor está sendo demitido agora, porque a coisa explodiu. O presidente viu a popularidade dele cair. Boa parte dessa queda da popularidade foi a questão da dengue, né? E aí agora tá fritando lá o pessoal do Ministério da Saúde, que é um ministério que, infelizmente, não tá em curto-circuito ali.
Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Ledanagro, o sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando.
Que tristeza, né? Não é? Dá uma tristeza profunda, sinceramente. Para variar, os mais pobres estão nas mãos dessa desatualização, né? E os mais ricos podem se precaver. Se forem inteligentes também, né? Porque tem gente que tem o dinheiro, mas não tem.
Teve gente que viajou para Miami em maio de 2020 para receber aquele imunizante, achando que estava protegendo a sua família. Você vê como é o nível de desinformação, né? Mas tem aqueles que têm a informação e insistem no erro. Aí a gente não pode fazer nada, né?
Fazer nada. Mas a gente tenta, né? A gente fez essa live tentando explicar isso.
Tem quase 1.000 pessoas ao vivo aqui na live.
É verdade, porque... com o maior cuidado, né? A gente aqui espalhando palavras.
A gente falando com o maior cuidado, sem saber se mesmo com esse cuidado todo, a coisa não vai ser alvo de strike, né?
Mas... Tomara que não, né? Porque a ideia da gente é realmente fazer um serviço público, é colaborar para que as pessoas não caiam no erro, as pessoas, sei lá, recolham seus lixos, olhem os plantinhos, os pratinhos das suas plantas, evitem o mosquito, possam repelente. Há repelente mais barato, porque o repelente mais caro também já sumiu do mercado, né? Não tem. O mais caro
O mais
não
famoso de
tem no
todos sumiu do
mercado.
mercado.
Nem o
Mas
infantil, nem o adulto. Mas ainda há repelente. E, aliás, tem um elemento que deve constar do rótulo do repelente, que é icaridina, né? Uma coisa assim?
um deles é caridina, o outro tem DET.
Que tem que ter no rótulo. Então, olhe quando você for comprar o seu repelente, a existência desse componente, que é muito importante
O
para ajudar.
governo deveria fazer uma ação de padronizar as marcas que atendem à necessidade de proteção contra o mosquito
É
da
a
dengue,
Anvisa, né?
né?
A Anvisa que tinha que fazer isso.
O governo, a Anvisa é governo, tá? Não tem
É.
nem papo porque eles são independentes, não. Eles são 100% governo, tá? Deveria fazer isso, né? E o governo deveria fazer essa ação e deveria fazer uma grande compra de
Distribuir isso nas
distribuir
escolas.
nas escolas, distribuir no, 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 nos postos, né? Até como uma forma de incentivar a pessoa a ir no posto para atualizar seu
Usar.
pulmão, atualizar sua glicemia. Ó, vem cá, você atualiza a sua pressão e sua glicemia e ganha aqui, não sei o quê. Agora, não ficar entuchando imunizante, que é o que parece que virou uma paranoia isso. Parece que tudo agora é imunizante, nada mais presta, não sei isso. E, infelizmente, nós temos 10 mil patologias e doenças listadas na medicina e temos o quê? 15 ou 20 imunizantes só. Então, não é. Ajuda bastante, mas está longe de ser a solução nos problemas de saúde no Brasil, infelizmente.
Por enquanto é uma rima, mas passar o repelente e passar na perna e no braço e passar em cima da roupa,
Passar em cima da.
que é fundamental, não é?
É.
Mole.
Porque é assim que a gente usa para evitar,
Para
né? Para
evitar o mosquito.
diminuir o impacto,
Agora é
né?
duro porque você fala, usa manga comprida, gola alta, um calor de 800 graus,
Não,
não é?
imagina, é terrível, né? É terrível. O repelente ajudaria
O
muito,
repelente
né? A
ajudaria, por isso
população
que
fica
seria
até.
bom se distribuíssem, né, nas comunidades, nos UPAs, em
Sim.
todos esses lugares que as pessoas frequentam para tratar da saúde,
Né? Mas não há o interesse
né? É.
do Ministério da Saúde ou do governo em proteger essas pessoas.
Uma pena.
Não há, não há. Desculpa, não há. Se houvesse, teria sido diferente.
Muito obrigada, doutor Francisco Cardoso. Eu adorei voltar a conversar com você. Sempre gostei, gostei mais uma vez. Muito
Eu
obrigada.
agradeço e vou pedir para que todos assistam, né, no seu canal, você me dá depois o link, né?
Dou.
Para todo mundo ver essa live aqui. Estou sempre à disposição, Leda, quando precisar. Um abraço.
Se eu conseguir, na hora que eu for, compartilhar a live, eu vou tentar colocar você.
Tá.
Mas eu não prometo fazer certo, tá? Porque nem sempre eu
Não,
consigo.
compartilha com você e depois você me dá, se você conseguir a live toda, que eu publico no, no, nos meus grupos, que é onde eu posso publicar as coisas sem a vigilância da meta, né?
Tá bom.
Fica
Pode deixar.
tranquilo. Mas obrigado mesmo. Foi boa conversa, viu?
Obrigada, obrigada eu pela sua generosidade e pelo seu conhecimento. Boa noite.
Boa noite.
Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Estou te esperando lá. Valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.